Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, o nosso programa de todas as quintas-feiras, aqui nos 95,7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. O nosso programa começando hoje meia hora mais tarde, devido ao horário obrigatório da propaganda eleitoral. O nosso programa estará entrando no ar das 19h30 às 20h30, a partir de hoje, durante toda a época da programação eleitoral obrigatória. O nosso programa, então, vai estar meia hora, um pouquinho mais para frente, tá ok? Para você que ligou o rádio mais cedo e pegou o programa do Marcos Adriano, meu amigo, o programa dele também foi empurrado meia hora para frente, começa às 19h, e o nosso das 19h30 às 20h30, durante esse período aí da propaganda eleitoral, ok? Bom, amigos, eu tenho aqui uma série de perguntas de diversos ouvintes. Eu posso muito bem responder nessas perguntas, como posso também abrir o telefone para que vocês possam ligar para cá e perguntar, aproveitando, inclusive, de que a recepção do sinal da rádio melhorou bastante. A diretoria conseguiu acertar lá o ajuste da antena nova que estava dando problema. Segundo o nosso querido sócio do programa, Tomás, o problema está mais ou menos resolvido e a rádio vem pegando bem em diversos bairros, inclusive fora de São Paulo, em cidades como Suzano, Jundiaí, Campinas e outras cidades mais próximas aqui da capital paulista. É o seguinte, eu acabei de escrever um texto maravilhoso, eu estou dentro da energia desse texto. Na semana passada, eu li um texto que eu tinha escrito durante o trajeto para cá, para a rádio de casa, no metrô, li aqui para vocês, e quando eu voltei para casa, escrevi um outro naquela sequência. E aí, eu saí de casa hoje, peguei o caderno com um escrito inédito, falei, vou ler também esse novo texto. E no trajeto para cá, acabei escrevendo mais uma outra sequência. E aí, gente, eu me enchi de alegria de ter escrito esse texto, embora o texto seja meu mesmo, mas a inspiração vem do mais alto, e eu faço questão de dividir com vocês. Eu fico igual uma criança que ganhou um brinquedo novo, quando recebo um texto novo, assim, cheio de luz, ou quando eu tenho uma experiência nova, espiritual, eu fico cheio de luz. Eu não entendo como é que tem pessoas que acham que sabem muito, ou que já sabem tudo. Toda hora, mesmo a gente que mexe com isso há muitos anos, é pego de surpresa por uma experiência nova. E o legal é isso, mesmo que aconteça uma experiência pela milésima vez, eu fico alegre de todo jeito, porque é uma experiência espiritual que me lembra que eu estou aqui na Terra por um tempo, que me lembra que eu sou um espírito imortal, que me lembra que eu posso ser feliz como estado de consciência interna, independente do que os outros pensem de mim, independente do que o mundo faz, eu estou bem dentro de mim, isso me basta, e só o fato de eu existir também já me basta. Então, eu vim aqui com essa felicidade imensa que esse texto me trouxe, e eu vou ler esse texto aqui para vocês. Como ele é a sequência do texto que eu escrevi semana passada, eu vou ler inicialmente o texto que eu escrevi na quinta-feira à noite, após ter voltado do programa para casa, depois dou uma pequena pausa, aviso vocês, e começo a ler o texto de hoje. E o que, que eu fiz também? Trouxe alguns CDs com músicas que nós usávamos no primeiro ano de programa, no ano de 1999, músicas que eu usava com frequência, os ouvintes ligavam, olha que música legal, entre os anos de 99 e 2000. Então, peguei alguns dos CDs mais antigos e trouxe. O primeiro deles, abri o programa com ele, chama-se Pia, é o nome da cantora, é uma vocalista hindu que canta em inglês. O nome do CD é Magical Eclipse, um CD belíssimo. Vou repetir, Magical Eclipse, Eclipse Mágico, da cantora Pia. É um CD importado, muito bonito, onde ela canta no estilo mais ou menos celta, mas com um toquezinho da musicalidade hindu. Ela junta vários estilos, e então é muito bonito. E aí eu deixei a sequência de CDs ali com o Tomás, tá? Ele já vai colocar a sequência, eu vou lendo o texto para vocês, e como o Tomás gosta de falar, nós vamos fazer a tapeçaria sonora, um carpete sonoro, por onde nós vamos viajar com as palavras do texto. E, sinceramente, espero que eu possa compartilhar com vocês toda a alegria que está comigo de eu ter escrito esses dois textos que eu acho muito legais, o da semana passada e o de hoje. Eu espero que faça muito bem para vocês. Quem puder, grava. O pessoal que recebe os textos por e-mail lá pelo site do IPPB, oportunamente vai receber esse texto lá editado direitinho nos textos periódicos que a gente envia duas vezes por semana. Mas eu vou ler aqui, ele está quentinho, saiu do astral ainda agora, e eu quero passar para vocês ainda sobre esse influxo e dividir essa alegria com vocês. Então, para quem está em casa, fecha os olhos um pouquinho. Quem está dirigindo, voltando para casa, ou quem ainda está no ambiente de trabalho, procura manter sua atenção na sua atividade de trabalho ou de direção, naturalmente, mas quem está em casa, que possa fechar os olhos, talvez vá uma energia muito legal, que sinceramente não é minha mesmo, né? Minha é essa felicidade que está aqui, de eu ter escrito essas coisas, minha é a felicidade de trabalhar com a parte espiritual, minha é a felicidade de existir, e isso eu posso dividir com vocês já, mas aquela inspiração, que é o motivo dessa felicidade também, vem do mais alto, e eu agradeço aquelas consciências mais elevadas que me passam a inspiração para que eu possa repassar e compartilhar com todos vocês. Eu então vou colocar a primeira canção. Eu separei inclusive duas canções de uma banda alemã chamada Pur, que o Tomás adora, que eu passei uma vez só quando nós tínhamos o programa de rock progressivo, e creio que os ouvintes mais antigos vão lembrar dessas canções à medida que a gente for passando aqui. Ok, tudo pronto, Tomás? Tudo certinho no estúdio, tudo no ponto certo, as músicas no tempo exato, porque você tem que trabalhar direitinho, porque você ganha um salário astronômico aqui na rádio e tem que fazer o trabalho direitinho. Fora que a sua felicidade de fazer o programa Viagem Espiritual aqui junto comigo. Não é verdade? Bom, gente, os dois textos não têm nem título ainda. Eu não vou dar título nada, vou ler o primeiro. Quando for entrar no segundo, eu aviso para vocês. Mas, por favor, vê se vocês pegam alguma coisa legal. E, inclusive, o Tomás está avisando que a linha de telefone está aberta. 3262-2513. 3262-2513. Caso algum ouvinte queira ligar, enquanto eu vou lendo aqui, na segunda parte do programa eu poderia abrir para perguntas no ar. Mas quem quiser ir ligando agora, deixando alguma pergunta anotada, eu respondo depois. Enquanto isso, eu vou lendo o texto aqui. Tomás está pedindo para falar o telefone de novo. Tá bom, seu chato. 3262-2513. 3262-2513. Amigos, vamos lá. Eu vou começar a ler os dois textos. Vou ler de forma pausada e vamos deixar as músicas de fundo serem parte dessa vivência que eu espero que Deus ilumine nós todos aqui para que a gente possa fazer uma vivência curativa, criativa, feliz. Sei lá, eu estou dotado de uma felicidade aqui que eu não sei de onde vem, eu sei que está aqui, está dentro e espero que, sinceramente, possa fazer vocês felizes em algum nível também. Vamos lá, Tomás. Esses dois textos são dedicados principalmente às pessoas que perderam entes queridos e ainda estão tristes. Eu espero que isso aqui que eu vou ler possa ajudar vocês a superar a perda, a voltar a viver e a ser feliz. E também dedico às pessoas que perderam um grande amor ou uma relação que, sei lá, acabou-se, e que não fiquem tristes, toquem a bola para frente. Esse texto também é para vocês. O divino escultor esculpiu nossa imagem, forma, na luz. Sorrindo, ele disse: você ocupará muitas formas da existência. Terá vários rostos e corpos, de cores e formatos diferentes, mas a sua verdadeira face é a da luz. Porém, o tempo passou e nos identificamos demais com as diversas formas, não somente as físicas, mas também com aquelas outras formas mentais e emocionais. Passamos a viver e agir nas formas, mas sem sentir o espírito em nós. Passamos a viver de forma oca, sem sentido e sem profundidade. Hum. Nos apegamos demais às formas moldadas e condensadas na energia cósmica. E mesmo quando elas se desgastam e o seu uso não é mais possível, ficamos meio perdidos, chorando sobre a referência externa com a qual nos identificamos tanto. Foi por isso que o sábio Jesus disse: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. O Rabi estava certo. Quem anda com o espírito entorpecido nas ilusões sensoriais do mundo e acha que é só isso que existe, na verdade está morto de raciocínio e também de espírito. Confundir a luz do espírito com a casca energética abandonada é o mesmo que confundir a roupa com quem a veste. Se é necessário respeitar o invólucro da terra abandonado, pois era morada do espírito em ascensão, é mais necessário, ainda, respeitar o próprio espírito, essência imperecível e dotado de todos os potenciais celestes. E nenhum espírito, em época alguma, jamais foi seguro pelo caixão ou pela terra onde o seu corpo ficou sendo transformado em outras energias. Aos corpos que ficaram na terra, o nosso muito obrigado por tudo que aprendemos por intermédio deles. Porém, somos espíritos com a face da luz. Somos forma e semelhança da luz, pois não somos animais vertebrados, somos consciências imperecíveis, nós somos a cara de Deus. Não somos brancos, nem negros, nem amarelos ou vermelhos. Não somos nem mesmo os terrestres, pois qualquer espírito é egresso de outros planos sutis, não físicos. Portanto, somos extraterrestres, pois terrestres são apenas os corpos que ocupamos temporariamente. Nós somos luz. Enquanto os mortos enterram seus mortos, os espíritos continuam vivendo. Os primeiros olham as tumbas e choram a ilusão de suas referências apenas físicas. Os últimos olham para as estrelas e alçam voo para outras paragens. E lá em cima, no astral, não há número de tumbas nem esquifes enterrados para alguém se guiar pelo número. O que tem mesmo é uma infinidade de espíritos vivos, todos com a cara de Deus. O divino escultor esculpiu nossa imagem e forma na luz. Portanto, façamos jus a essa luz. Sejamos luz.
Ich hab geweint vor Glück.
Esse então foi o primeiro texto que eu escrevi semana passada. Logo após ter feito o programa aqui, eu fui para casa, escrevi. E agora eu vou ler o segundo texto na sequência que eu escrevi vindo para cá. E este hoje foi o que me encheu de alegria. O que eu li anteriormente está mais técnico. Esse aqui não, esse aqui está de improviso. Palavras soltas, jogadas, que eu espero que ajude a vocês de alguma maneira. Como me ajuda também a receber esses textos e repassar, sabendo que eu estou passando algo bom que ajuda a muitas pessoas. Tomás, libera a nova música dessa banda Pur, que é essa banda alemã maravilhosa, e eu vou ler a segunda parte do texto agora, ok? Vamos lá. Não é essa. Então, está errada essa daí. Está errada. Poxa, vê se não é a música, a última música. Não é a última também. Está errado esse CD, era o outro. O outro do Pur, tá, deixa pra lá, passa na sequência mesmo. O Tomás se enrolou ali, pessoal. Eu não queria falar não, mas ele deu uma... Faz o seguinte, põe o outro na sequência, tudo bem. Depois no final passa essa música do Pur, seu enrolado. Vamos lá, coloca lá na sequência o outro CD. No final a gente passa essa música do Pur. Vamos lá, enroladinho. Tira essa e troca. Ah não, tudo bem, é essa mesmo, tá certo. Vamos lá. Eu novamente repito, eu dedico esse texto para as pessoas que perderam alguém, de algum nível, seja pela morte ou porque a pessoa foi embora, o que quer que seja. Essa bela canção da Leanne Rimes, que vocês vão ouvir agora, com esse texto que a gente vai propagar agora, pedindo a Deus que isso possa melhorar a nós todos. A vida não espera. Por onde você for, o tempo não para, mesmo que você não queira. O que ficou, ficou. O que se foi, passou. É a vida em movimento. Somos viajantes eternos em suas trilhas. Parece que somos passageiros na eternidade, mas a verdade é outra. Somos eternos dentro do temporário, ou seja, somos o eterno no movimento da vida infinita. Na natureza, tudo passa. O traço característico da existência é a impermanência. As coisas mudam mesmo, mesmo que você não queira. Pessoas e situações vão e vêm em nossas vidas, entram e saem na esfera de ação do nosso viver. Isso é assim mesmo. Há um tempo para tudo: o amanhecer, o meio-dia e o anoitecer. Da mesma forma, há um tempo para semear e colher, nascer, viver, partir, renascer e seguir. Tudo passa. O que marca é a experiência adquirida. As culpas e mágoas também passam. No rio da vida, as águas do tempo curam a tudo, pois diluem no eterno as coisas passageiras. As coisas estranhas que aconteceram, os dramas que rolaram e as palavras que feriram também passam, se você permitir. Sim, se você se permitir notar que o tempo leva tudo e que a vida segue, mesmo que você esteja emburrado agora mesmo. Aquele ranço antigo, ou aquelas emoções apagadas, que vez por outra bloqueiam a sua alegria, fazem parte de tudo aquilo que é temporário, mas você é eterno. Essas emoções passam por você, mas que tal virar o jogo? Que tal passar por elas sem se deter, apenas tirando experiência e seguindo na vida? Sim, tudo passa mesmo. As estações se sucedem no tempo certo. Primavera, verão, outono e inverno. Isso não é bom ou ruim, é apenas natural. Como é natural o espírito imperecível entrar e sair dos corpos perecíveis ao longo da cadeia reencarnatória. Como é natural seguir para a frente, pois o tempo não para e a vida segue. E do centro da consciência cósmica, o grande arquiteto do universo, o supremo comandante de todas as vidas e de todos os tempos, sorri e diz a todos: tudo passa, menos o meu amor por todos. As experiências passam, mas o aprendizado fica. É impossível deixar de existir, pois a evolução é inevitável. Todos já estão destinados à consciência cósmica, mesmo que muitos não entendam isso agora. Porém, se o desentendimento é passageiro, a felicidade advinda do processo de evoluir será imperecível. Tudo a seu tempo. Enquanto evoluem e aprendem a arte de viver, passem e não se detenham até alcançar a meta. O amor é o que vale. Ok, amigos, vamos então terminando essa primeira parte do programa Viagem Espiritual. Nós vamos dar um intervalo agora e enquanto vai ter um intervalo eu vou ali dar um cascudo no Tomás, porque ele errou aquela música e como eu fiquei devendo, nós vamos fazer o seguinte, assim que a gente voltar do intervalo, eu vou aqui obrigar ele a colocar essa música, porque não pode ficar faltando aqui na nossa trilha sonora essa bela música do Por. Tomás, vamos lá para o intervalo, já a gente volta, amigos. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, onde nós apresentamos um programa aí voltado para a temática espiritual em geral. Os ouvintes mais antigos já sabem, o nosso programa é de uma forma universalista, por isso aqui nós falamos de todas as áreas, buscando equilibrar as informações de todas as áreas. O Tomás falou que ligou um ouvinte aqui ainda agora, um evangélico, para criticar aqui, dizendo, ah, porque a Bíblia só fala de Jesus, que é o único mestre. Bom, os ouvintes mais antigos já sabem, né? Eu fui criado em família evangélica, escutava essa charopada religiosa desde pequeno, nunca dei trela para ela, porque eu sempre achei sem inteligência. Krishna é fantástico, Buda, Jesus. Agora, na cabeça pequena das pessoas, pode existir só um mestre ou um livro, mas aí o problema é da pequenez do raciocínio da pessoa. O universo é infinito, são bilhões de galáxias, e achar que só um mestre é que manda em tudo é literalmente um raciocínio muito pequeno. Eu cresci ouvindo isso da minha mãe, que era evangélica, queria me obrigar de qualquer jeito a ser evangélico. Eu nunca aceitei porque eu era inteligente e raciocinava e percebia as coisas de um outro nível. Eu não tenho nada contra a religião de ninguém, mas é necessário também que, se a gente tem a mente aberta para respeitar o fanatismo do outro, o outro também precisa respeitar a mente aberta da gente. Porque senão fica só aquela coisa, ah, eu não vou responder porque o cara tem cabeça pequena. Mas é bom ele saber que a gente acha isso. Né? Não é bom, porque cabeça pequena ele não nota nada, mas é bom ele perceber que a gente é educado, sabe levar as coisas com gentileza, mas a verdade tem que ser dita. Qualquer pessoa, seja de qualquer religião, que acha que só sua verdade é a certa, é no mínimo sem cérebro, porque existem muitas verdades, o que é válido numa cultura pode ser imoral na outra, todo mundo que estuda sabe disso, e é bom a gente deixar a mente bem aberta, procurar fazer o bem, que é isso que vale a pena, que no final das contas não é a religião que a pessoa professa, ok? Só para dar um toquezinho, para não deixar a bola quicando, né, para o ouvinte que ligou. E eu nem sei o que esse ouvinte está ligando aqui na Rádio Mundial, que é um programa onde está cheio de gente inteligente que não vai ficar presa na Bíblia, somente na Bíblia, porque leu outros livros, melhorou a cuca e vamos falar francamente mesmo. Quem estuda mais, abre mais a mente e não se permite ser radical em coisa alguma, não é verdade? Bom, está aqui no estúdio o nosso amigo Plínio, né? Que tinha um tempão que eu não via, está aos beijos e abraços com o Tomás, mas beijo na boca, olha só, eu vou fechar os olhos que eu não quero ver isso. Tá um negócio horrível isso, viu? Tomás, é o seguinte, eu errei ali na sequência, pode continuar beijando, mas fica com o dedo no teclado aí. É o seguinte, o Tomás errou na sequência ali das canções e, na verdade, estava marcado mesmo a música errada, fui eu que errei. Então eu vou passar a música que era para ter entrado naquela hora, que é uma bela música de uma banda chamada Mosley Alton, que é uma banda inglesa, folk, celta, progressiva, muito bonita, que lembra muito Pink Floyd. Então eu vou deixar tocando porque era para ter tocado naquela hora, e assim que eu voltar a gente começa a bater um papo rapidinho aqui no tempo disponível do programa. A linha de telefone está aberta, 3262-2513. Tomás, libera o som do Mosley Alton, parece Pink Floyd, o pessoal que gosta de música vai gostar bastante. Vamos lá, pode continuar beijando, mas libera a música. Ok, Tomás, você gostou desse solo de guitarra, essa gaita escocesa no final? Essa banda chama The Motley Alto, uma banda britânica de progressivo celta, maravilhoso. Bom, vários ouvintes ligaram para cá e deixaram perguntas, eu vou responder algumas delas no tempo de programa que resta. Antes, saiu nas bancas ontem um novo número da revista Sexto Sentido, número 54, da editora Mitos. Está com uma matéria excelente sobre a antroposofia e o Rudolf Steiner, que foi um dos grandes pensadores da primeira metade do século XX, um dos grandes clarividentes da Alemanha, e essa matéria com ele está excepcional. Uma outra matéria sobre extraterrestres, uma sobre a conexão com o sagrado e os sons místicos, e uma matéria sobre a Chavín de Huantuá, um templo nos Andes. Então a revista está excelente, tem um artigo meu na última página, página 50, chama-se O Despertar da Consciência, ok? E também, nós vamos ter esse fim de semana no AMB, o Congresso de Viagem Astral e Espiritualidade, que é o primeiro congresso em aberto desse tema. Quem quiser informações, pode ligar para o telefone 8186-4798. Vou repetir, 8186-4798, fala com o Marcos, o congresso é esse sábado e domingo, ainda tem vários ingressos, para quem quiser, são 9 palestrantes falando sobre temas espirituais e viagens astrais, Rubens Sarraceni, Rosana Bene, eu e vários outros pesquisadores do tema vamos estar lá nesse primeiro congresso no AMB, no Salão Elis Regina, ok? Inclusive semana passada o Marcos esteve aqui, e a gente falou bastante do congresso. Uma pergunta que veio, enquanto estava passando a música, é o período em que uma pessoa fica desencarnada entre vidas. Quanto tempo uma pessoa leva para reencarnar, por exemplo? Uma pergunta que a pessoa fez. Isso varia da mesma forma que varia muito o tempo de vida de cada um. Uma pessoa que nasce aqui na Terra pode viver um ano, como a outra pode viver 80 e uma outra morrer com 30. Então, o tempo de vida é sempre variável de acordo com a experiência que a pessoa precisa passar. Então, o período entre as vidas, quando a pessoa está no plano extrafísico, também é variável. Tem gente que leva um ano desencarnado e novamente reencarna. O outro vai levar 100 anos para reencarnar. E tem aquele que vai levar 20, o outro vai levar 30. Então, isso é muito relativo. Mas por observação direta, por tudo que eu tenho visto, essa média está entre 50 e 70 anos atualmente, na maioria dos casos. A pessoa passa um tempo de 50, 60 anos desencarnada e vapt, reencarna. Mas isso também é relativo. O outro pode levar 100 e o outro pode levar um ano, dependendo de diversas circunstâncias. E as habilidades que uma pessoa nasce aqui na vida, muitas delas vêm de outras vidas também. São habilidades inatas que ela desenvolveu em outras experiências. Ela nasce aqui, o cérebro trava a memória da experiência que ela tem, mas não é capaz de travar a habilidade desenvolvida pelo próprio espírito. Então nós já nascemos aqui com certas tendências, certas características desenvolvidas antes, que a gente traz elas como bagagem para uma nova vida, que é uma nova experiência, novas provas, novos aprendizados, mas usando como bagagem tudo aquilo que nós aprendemos em outras existências. Esse período entre as vidas, quando o espírito está desencarnado no plano espiritual, é chamado de período intermissivo. A palavra inter significa entre. Por exemplo, viagem interestadual, entre estados. Viagem internacional, entre nações. Viagem interdimensional, entre dimensões. Se você fala interplanos, entre planos. Se você fala intermissivo, entre missões, ou seja, cada vida é uma missão. Quando você desencarna e cai fora, vai para o plano espiritual, você findou uma missão, vai passar um tempo se preparando para uma nova missão, que é a próxima vida, a qual você se prepara para novamente descer para uma nova experiência. Daí o nome período intermissivo entre as vidas. E outra, existem diversos cursos no astral, existem universidades extrafísicas, onde as pessoas estudam em relação àquilo que elas vão trabalhar na vida futura. Nenhum de nós desce para cá despreparado, a natureza não é burra. Então cada um traz uma bagagem para cá que pode ou não prevalecer sob toda a influência genética ou ambiental ou mesológica que o corpo da gente sofre e a nossa personalidade temporária atual também sofre. Mas a bagagem que a gente traz dentro pode guiar a gente no meio dessa influência sensorial muito grande que a gente passa aqui na Terra. Então espero que o ouvinte que perguntou isso tenha sido satisfeito aí na sua resposta. Uma pergunta, ativar os chakras que são centros energéticos, facilita as projeções da consciência e saídas do corpo? Sim, facilita muito, porque nós temos um conjunto com milhares de chakras, que são pontos energéticos na aura, por onde a energia entra e sai no campo energético, mas existem 7 chakras principais que estão conectados com as 7 glândulas do sistema endócrino. A ativação desses chakras amplia o raio de ação da aura e afrouxa a ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico. Portanto, ativar os chakras favorece as saídas do corpo, como também melhora a concentração, melhora a saúde, melhora a irradiação de energia. Agora, naturalmente, que isso ativado através de um processo de autodisciplina, autodesenvolvimento e estudo coerente sobre o tema. Não vai querer chegar e trabalhar uma coisa que você não conhece. O ideal é estudar bastante o tema e praticar, trabalhar ali quietinho, dia a dia um pouquinho, se autodesenvolvendo. Outra pergunta, é verdade que o corpo astral é azulado? Não. O corpo espiritual é um corpo energético, que reflete o estado íntimo da pessoa. Então é claro que vai ficar com as energias azuladas se a pessoa começar a pensar na cor azul, ou começar a pensar no azul do céu, por exemplo. Por automatismo, a energia vai ficar azul. E como poderia ficar amarela ou de qualquer outra cor? Agora, a tonalidade básica do corpo espiritual é a mesma da luz, e tendo de fundo, às vezes, uma área azulada por causa dos pensamentos que, às vezes, a pessoa está remetendo para o plano astral superior ou para o plano mental, e aí a mente dela associa o céu com a cor azulada. Essa é a única explicação que eu vejo para isso. Outra pergunta, o despertar da Kundalini favorece a projeção? Kundalini é uma expressão sânscrita, que significa literalmente enroscada, né? Que é a energia que vem da Terra e sobe pela base da coluna, e sobe pela coluna para dar vida e calor vital para o corpo físico. O processo de despertar da Kundalini é um processo que, mediante práticas, por exemplo, ocultistas, ou práticas iogues, ou tântricas, ou taoístas, por exemplo, a pessoa desperta aquela energia e canaliza para uma finalidade de autodesenvolvimento. Agora, isso é um processo, é um trabalho, é um desenvolvimento. Entretanto, com o advento da internet, muita gente começou a estudar esses temas, Plínio está ali ainda, e entrou uma garotada na internet que, eu queria despertar Kundalini, e aí, sem saber sequer o que é um chakra, o que são nadis, e aí começa, eu ouvi dizer que despertar Kundalini favorece os poderes paranormais, e eu tenho visto muito isso na internet, fora aquele pessoal, sou bruxinho da nova era, vou acender a Kundalini, então, e nada disso é correto. O correto é um autodesenvolvimento gradativo ao longo dos anos, a pessoa vai refinando a energia e ao mesmo tempo vai melhorando como pessoa, porque senão não adianta. Ô Plínio, eu acho que o pessoal acha que é acender um foguete no traseiro para decolar. Que é isso que é despertar de Kundalini. Despertar de Kundalini passa por maturidade da pessoa, sentimentos elevados para refinar energia, sei lá, uma abertura de energia na direção do todo, e sei lá, um propósito superior. E nem sempre despertar de poderes significa despertar de consciência, porque tem gente que pode ter clarividência e o poder tal, e é pilantra. Não adianta, o despertar do espírito é outra coisa que envolve maturidade, consciência, perdão, luz e toda aquela coisa boa que nós todos falamos na teoria, mas a prática que é difícil, né, Tomás, né, Plínio? A prática dessas coisas que a gente fala que é muito difícil. Bom, fumar é prejudicial para quem quer sair do corpo? Não, fumar ajuda a sair do corpo, porque você fuma, morre e aí sai. Essa resposta está boa, não está, Tomás? Fumar ajuda a sair do corpo, porque você morre e aí você sai. Bom, tecnicamente falando, o cigarro, o problema dele é o problema fisiológico, né? É o problema da nicotina rodando na circulação, os problemas físicos que todo mundo já conhece. Fumar não impede saída do corpo. Uma pessoa pode acabar de fumar, deitar e ter uma saída do corpo, normalmente. Isso não afeta em nada a qualidade do caráter dela, porque o caráter de alguém não é medido se ela é fumante ou não fumante, né? O que vai afetar é a parte física, que todo fumante, inclusive, já sabe, porque está bem claro, o problema de pulmão e outras coisas que pode rolar, que mesmo os fumantes sabem, estão tentando parar, mas não vai ser com ameaça que alguém vai parar de fumar, mas com discernimento, autocontrole e outras coisas que rolam. Mas não atrapalha. Agora, com isso, eu não estou dizendo que é bom fumar, naturalmente que não, para a saúde não. O que eu estou dizendo é que na área de saída do corpo não atrapalha, porque a saída do corpo é inerente à queda do metabolismo do corpo durante o sono e à queda do padrão de ondas cerebrais. Outra perguntinha. Escutar música favorece as saídas do corpo? Depende da música, né? Músicas calmas, bem tranquilas, fazem com que o padrão de ondas cerebrais relaxe, vai para alfa, bem tranquilo, ou para ondas teta. E tem gente que até dorme escutando algumas músicas New Age ou World Music. Algumas passagens de rock, por exemplo, um solo de guitarra prolongado, né? Pode favorecer também o relaxamento. E tudo que favorece o relaxamento pode levar a pessoa a ter um desprendimento espiritual, uma abertura da aura. E música de boa qualidade são ondas sonoras de boa qualidade. E isso melhora não só a aura, mas o espírito, a consciência. Agora, brincando um pouquinho, tem música tão ruim por aí que também é capaz de levar a pessoa para fora do corpo, porque a pessoa morre ouvindo aquilo e aí sai do corpo. Por exemplo, Tomás, Eguinha Pocotó, Tomás, aquilo ajuda a sair do corpo. Eu, por exemplo, se eu escuto Eguinha Pocotó, eu quero sair do corpo para ir para o plano astral para não ouvir aquilo. Então, teoricamente, música pode ajudar a sair do corpo, dependendo do tipo de música que rola. E eu vou revelar para vocês, o Tomás escuta Bonde do Tigrão e Eguinha Pocotó, que eu tô sabendo, viu, Plênio? Ele anda escutando essas coisas, e aí, eu para curar ele, eu trago algumas coisas de rock progressivo, sabe, para ver se cura ele, né? Ver se, sei lá, aparece um pouquinho de inteligência naquele crânio, para gostar de algo melhor, com mais qualidade, com mais timbre, nuances musicais sadias, mas não parece, só o cabelo que cai ali, mas a inteligência dele... Imagina, rapaz, outro dia peguei ele no flagrante, escutando Bonde do Tigrão, aqui dentro da rádio, né? Eu vou falar para a dona Lucia, a dona da rádio, que você anda escutando Bonde do Tigrão e Eguinha Pocotó aqui, dentro do ambiente da rádio. Escutou? Gente, o nosso tempo está acabando. Tomás, que tal terminar com uma música curtinha? A 8 do John Wetton. Ah, você está esperto, aquela música Emma do John Wetton. Gente, quinta-feira que vem a gente está de volta, às 7h30 da noite, tá? Durante o período eleitoral, meia hora mais tarde, mas fazendo o programa aí com alegria. Agradeço a vocês aí que estão escutando o programa, continuem na Mundial e sejam felizes. Mesmo que ninguém acredita, seja feliz por dentro.
Good to see your face tonight. I could have sworn it was a trick of light. I've been haunted, I've been so alone, in no man's land, in a twilight zone. Oh Emma, oh please, help now, I'm on my knees. Oh Emma, oh tight, don't let me slip away. Like a wrung-out rag, I've been hanging on the line. I'm washed out and I'm empty, and I'm barely alive. Way too tired of running, and my luck is all burned out. The grain of truth remaining tells me how I need you now.
Oh, Emma, don't leave me.
I'm on my knees, believe me.
Oh, Emma, oh,
just don't let go.
Tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração.